As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Um homem ciclista ficou em estado considerado como grave na sequência de uma colisão que ocorreu em Carregueiros, Conselho de Tomar, precisamente na Estrada Nacional 113. O alerta foi dado pelas 11h30 deste sábado. Neste acidente, refira-se, esteve ainda envolvido um automóvel. Os bombeiros foram mobilizados para o local e prestaram a primeira assistência à vítima, sendo que foi a Guarda Nacional Republicana a tomar conta desta ocorrência, num total de 11 operacionais e 4 veículos de apoio. A localidade de Pai de Avis, na Serra Junceira, registra 9 incêndios desde há um mês a esta parte. Este número, na mesma área territorial, aumenta para 12, se tivermos em consideração outras ignições na envolvência, precisamente em Pai Cabeça e na Chousa, num cenário verdadeiramente anormal e que tem ganho, neste início de outubro, mais dimensão. Ou seja, nos primeiros 3 dias deste mês, os bombeiros já foram chamados a 3 ignições, a mais recente das quais pelas 19 horas desta quinta-feira. Apesar destas ocorrências sucessivas, a verdade é que ainda não houve registro para qualquer detenção e nem identificação, algo que está a causar estranheza entre a população que vive em sobressalto e que suspeita, refira-se, de alguém que possa mesmo ser residente nas imediações. Américo Pereira, presidente da freguesia da Serra Junceira, em declarações à Hertz, pediu à sua população para que esteja atenta a movimentações suspeitas, referindo até que o responsável ou responsáveis será um daqueles que vive na comunidade.
Realmente há coisas que são inexplicáveis, não é? Porque, como disse muito bem, é uma situação recorrente há mais de um mês a esta parte, num espaço temporal perfeitamente definido, no local também é limitado. Realmente não se compreende. Não se compreende, por um lado, o porquê de até o momento não ser recolhido, pelo menos que eu saiba, qualquer indício que permita vir a identificar o autor ou autores, e por outro lado também para acalmar a população, porque a população anda sobressaltada, e o que tem valido realmente tem sido os meios aéreos que têm ali ocorrido com muita eficácia e em razoável número, com a grande vantagem de termos ali a Albufeira a 300 metros, em alguns casos a menos de 300 metros dos locais onde os fogos têm deflagrado. Mas, enfim, é muito difícil realmente nós percebermos, a população interroga-se. Eu não sei muito bem qual tem sido o trabalho da GNR, também, obviamente, não nos tem que ser reportado o trabalho de investigação que tem sido feito, mas estranha-se, e as pessoas realmente cada vez mais estão revoltadas com a situação.
Senhor Presidente, e qual é que é o melhor conselho que nesta altura se pode dar à população? Mais atenção, movimentações suspeitas comunicarem às autoridades? Acredita que aqui o pior já terá passado, ou as condições atmosféricas que são esperadas pelo menos até meados deste mês de outubro fazem com que estejam reunidas essas condições, passa a redundância, para que estes focos continuem a aparecer?
Bom, até pela indicação meteorológica que se tem verificado, tudo indica que a partir da próxima semana iremos ter temperaturas mais altas e eventualmente uma diminuição da umidade atmosférica. O que é que eu tenho que pedir relativamente à população? Tenho que pedir para que todos estejam vigilantes. Eu não quero, enfim, ter foice em ser alheia, mas não me parece que a autoria destes episódios pertence a pessoas com residência ou de origem muito longínqua, porque realmente tudo indica que, às vezes, como se costuma dizer, será um de nós ou um daqueles que vivem entre nós. E por isso mesmo, aquilo que eu apelo a toda a gente é que realmente estejam atentos e vigilantes, e logo que detectada qualquer movimentação estranha e que levante suspeitas, comuniquem imediatamente à GNR, ou se não o quiserem fazer diretamente, que o façam à Junta de Freguesia. Nós encaminharemos de imediato toda a informação que nos chegar para a GNR, no sentido de serem tomadas as devidas providências e que leva à identificação e detenção dos autores.
Um homem de 35 anos está a ser acusado da prática de violência doméstica contra a própria mãe. Uma senhora de 77 anos, doente, foi molestada verbal e psicologicamente, designadamente com ameaças de morte. O arguido já havia sido condenado pela prática de crime idêntico, também cometido contra a mãe, em pena de prisão suspensa na sua execução, tendo estado preso preventivamente nesse processo. Na sequência da promoção do Ministério Público, o juiz de instrução criminal determinou que o indivíduo ficasse em prisão preventiva. A investigação é dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Leiria, com a coadjuvação da PSP da cidade de Lix.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata propôs a requalificação da Rua Infantaria 15, isto no sentido de proporcionar mais segurança aos transeuntes, uma obra essa que poderá ser incluída no orçamento de 2020 do município de Tomar. Pela voz do vereador José Delgado, foi deixada a sugestão em torno da eliminação do passeio ali existente, o que iria significar mais mobilidade, admitindo mesmo a hipótese de colocar aquela artéria como unicamente pedonal. O PSD ficou então de apresentar uma proposta mais concreta.
É uma rua com características especiais, quer em termos de edificado, quer pelo comércio que possui, e é uma zona onde os tomarenses estão habituados a transitar, quer por necessidade, quer também por lazer. E tem comércio. E tem também umas características que dificultam, de facto, a mobilidade dos peões que por lá passam. E também dos veículos, porque há aqui uma interação negativa em que se tem que ter atenção redobrada para que não haja acidentes. Isto mantém-se há dezenas de anos e penso que seria o momento de pensar isto seriamente para resolver e atenuar os riscos existentes nesta zona. É uma rua estreita, muita utilização, com passeios estreitos. Só tem o nome de passeios porque entre a via e o passeio existe um lancil com cerca de 12 centímetros, por isso se chama passeios. Mas este passeio não dá circulação segura a ninguém. Nem quem circula de carrinha de rodas, de cadeira de rodas, nem quem circula com as suas crianças em carrinhos. Portanto, ou convivemos com o automóvel ou ficamos encostados dentro de uma loja a obstruir a porta da loja e a criar também aqui alguma situação de negativa. Os passeios são de pouca largura, onde um carro de bebés ou cadeira de rodas não passam, não circulam, obrigando-se a ir para a via e conviver na disputa do espaço com os veículos automóveis. Por questões de segurança e de mobilidade, propõe-se que a Rua Infantaria 15, conhecida como Rua do Cinema, passe a ser requalificada. A coisa não é difícil, haverá os projetistas que irão fazer o estudo, mas gostaríamos de deixar duas ou três propostas para que isto seja realidade. Uma delas, em primeiro lugar, é que haja projeto e, em segundo lugar, que seja no que foi prevista no orçamento para 2020. Assim iremos fazer esta proposta depois, quando dermos os nossos contributos para o orçamento do próximo ano. Demolir os passeios existentes, é claro que temos que conjugar as entradas das lojas, criar uma única plataforma e eliminar este nível de 12, cerca de 12 centímetros do lancil. Eliminar o passeio que não é passeio, é uma faixa onde nós todos nos sentimos pouco à vontade, especialmente quando circulam veículos. Teríamos uma nova mobilidade, mais segurança e iríamos também atrair mais pessoas ainda para esta zona. Porque, de facto, ela faz a ligação entre a Praça da República e a Avenida Cândido de Madureira. Portanto, iríamos facilitar e, por que não, repensar e pensar se esta zona poderá ser ou não pedonal. Esta questão é a mais polémica nisto tudo, mas vemos, se queremos mobilidade e temos uma cidade plana que atrai as pessoas com mobilidade reduzida, nós poderemos tomar tem essas condições de excelência para caminhar nesse sentido. Este é mais um passo, já outros foram dados e mais terão que ser dados, mas eu penso que valerá a pena criar mais mobilidade, esta mobilidade suave, esta mobilidade numa cidade quase plana, na zona da Baixa, no centro histórico, não é difícil.
A Câmara de Tomar fez questão de deixar claro, pela voz da Presidente Anabela Freitas, que nada tem a ver com a falta de atividades de tempos livres na Escola Infante Dom Henrique, naquela que é, refira-se, uma competência da respectiva Associação de Pais. Acontece, porém, que esta entidade caiu num vazio diretivo, cenário confirmado pelo vereador Hugo Cristóvão, e isto no último ano da escola, que irá fechar portas no final deste ano letivo, sendo que as crianças serão encaminhadas para a Escola Santiria do mesmo grupo. Templários. Anabela Freitas e Hugo Cristóvão quiseram assim esclarecer responsabilidades.
Foi aqui afirmado e mantemos que a Escola Infante Dom Henrique vai continuar a funcionar durante este ano letivo. E durante este ano letivo será preparado, em conjunto com o agrupamento, a transferência das crianças, por forma a que iniciem o próximo ano letivo na Escola Santiria. Os senhores vereadores sabem com certeza que na grande maioria das nossas escolas existem associações de pais. São associações de direito privado e que asseguram aquilo que são o ATL das escolas. Não pode nem deve a Câmara imiscuir-se naquilo que são o funcionamento de uma associação de pais. Volto a dizer, são associações de direito privado. E, portanto, aquilo que às vezes se ouve a dizer que não há ou poderá não existir o serviço de ATL na Infante Dom Henrique por culpa da Câmara, a Câmara não assegura nenhum serviço de ATL. O mesmo é assegurado pelas associações de pais, que têm que fazer os seus processos eletivos e têm que manter em funcionamento aquilo que é a associação. Nada justifica, atendendo a que não há alteração nenhuma naquilo que é o funcionamento da Infante Dom Henrique, nada justifica que possam dizer que eventualmente poderá estar em causa aquilo que é o funcionamento do ATL durante o atual ano letivo na Infante Dom Henrique, e ainda por cima dizer que é porque o agrupamento e a Câmara não se entendem. Nada disso está em cima da mesa. O agrupamento e a Câmara estão alinhados de que no final do corrente ano letivo a Infante Dom Henrique é para encerrar e as crianças iniciarem o próximo ano letivo na Santiria, sendo certo que nem o agrupamento nem a Câmara se podem imiscuir naquilo que é uma associação de direito privado. E, portanto, que fique claro esta matéria.
Já agora dizer que a Escola Santiria é já formalmente uma escola básica integrada. Portanto, o Ministério já acolheu durante o verão, é assim normal, é sempre assim que sucede, ao pedido do município. Portanto, a antiga EB23 de Santiria é já uma escola básica integrada à EBI de Santiria. Aquilo que a Presidente disse é o que é normal, todos os anos as associações de pais têm eleições por esta altura, fim de setembro, início de outubro, e nem sempre conseguem ter os seus corpos eletivos, e eventualmente a do infante estará com esses problemas, mas é preciso dizer que oficialmente o município não sabe nada, portanto a associação de pais até o momento não comunicou qualquer problema ao município. Sabemos por conversas que não terá havido uma lista concorrente, mas aliás o presidente, que era presidente há 6 anos, há muito tempo que tinha anunciado que não seria recandidato, mas formalmente não foi colocado até qualquer questão. E, por fim, apenas relembrar que aquilo que se passa no Conselho de Tomar é aquilo que se passa nos outros municípios do país. Portanto, há escolas que têm ATL, outras que não têm, consoante os pais se organizam ou não, porque isso é uma competência estrita dos pais. Já não o mesmo acontece com as refeições. Em Tomar temos este modelo que é diferente da generalidade dos outros conselhos do país, em que, em determinada altura, atribuiu-se às associações de pais esta competência que as fez transformar no nosso concelho em associações, em empresas, na prática, com quadros de pessoal e tudo mais, o que realmente não é muito habitual nas associações de pais por esse país fora, mas há, de facto, variadíssimas situações. Há associações de pais que têm ATL, outras que não têm, outras que têm só por uma hora ou duas, outras que têm períodos mais alargados. Os ATLs são, claramente, uma competência do interesse dos pais, consoante o universo dos pais de uma determinada escola, é assim que deve acontecer. As refeições é uma competência do município, portanto, se houver algum problema, que até ao momento não sabemos, cá estaremos para resolver aquilo que tiver que ser resolvido.
Entretanto, a Associação de Pais da Escola Infante Dom Henrique deixou o alerta, um preocupante alerta. Há 5 postos de trabalho em risco e, no pior dos cenários, também o fornecimento de alimentação às crianças e jovens ficará comprometido. Em entrevista concedida à Hertz, João Jesuíno, presidente da referida associação, fez um ponto de situação sobre a atualidade de uma escola que tem os dias contados, fecha no final deste ano letivo e reagiu às considerações feitas na recente reunião da Câmara de Tomar, nomeadamente às palavras do vereador Hugo Cristóvão, que assegurou que a autarquia não tinha um conhecimento formal da instabilidade na associação, que, e este é outro alerta, vive momentos de instabilidade financeira face à debandada de alunos desde o último ano letivo.
Nunca iríamos virar as costas aos pais, muito menos às crianças, nem às pessoas que estamos a trabalhar. Aquilo que eu que digo é que a Assembleia foi no dia 26... No dia 27 é enviado para a autarquia um pedido de reunião de caráter urgente. É enviado o ponto em que a associação se encontrou depois da Assembleia e é recepcionado e há uma tentativa de marcação de reunião connosco para a sexta-feira, portanto 8 dias depois, a próxima sexta-feira. Informo que não estou disponível a nível profissional para fazer essa reunião na sexta-feira e acho que é uma reunião de caráter urgente, portanto não pode ser marcada para 8 dias depois. Acho que tem que ser marcado o quanto antes e daí termos uma reunião agendada, já à data de ontem também, antes dessa reunião muito certamente, para hoje às 19 horas na autarquia. Portanto, o desconhecimento oficial, se calhar, é assumido hoje presencialmente com a nossa reunião. Agora, por escrito no mail, vai mencionado que não existiu lista nenhuma e que temos um problema em mãos, não é? Óbvio que não é da responsabilidade da autarquia ou ATL, porque é da responsabilidade dos pais, mas é a responsabilidade essa dos pais a gestão do mesmo. E a gestão do mesmo está colocada em causa. Porque existem valores, atualmente, que na continuidade do problema criado pela autarquia e pelo agrupamento, porque não podem fugir, porque este problema foi criado pela autarquia e pelo agrupamento, não são os pais que decidem que vão fechar uma escola, é a autarquia e o agrupamento juntos é que decidiram que iam fechar aquela escola. O ano passado tínhamos 200 alunos e este ano temos 152. Portanto, 152, o ATL o ano passado tinha 159 crianças, portanto, tinha mais crianças do que a escola tem este ano. Portanto, os pais que entraram no primeiro ano, vista a insegurança toda que existe, deram a resposta ao agrupamento e à autarquia de que não querem uma instabilidade, querem umas condições para os filhos de estabilidade. E é o que se vive atualmente. Vive-se uma instabilidade porque ninguém tem conhecimento de nada. Não existe planos feitos, só existe uma certeza. E isto a Presidente de Câmara diz, e diz bem, que existe a certeza e mantém a posição, que a escola vai fechar no final do ano letivo. Mas vai fechar no final do ano letivo, mas os pais têm necessidades. Essas necessidades têm que ser criadas e asseguradas. Agora, também temos que contar, que é o que nós pensamos, existindo a mesma despesa, existindo uma receita inferior, é colocada em causa a continuidade desta associação.
João Jesuíno deixou então claro que se os postos de trabalho não forem salvaguardados, então a alimentação fica em causa.
Aí a alimentação também fica em causa. Pronto. Esses 5 postos de trabalho, atualmente é quem fornece a alimentação, certo? É quem vai buscar a alimentação que é efetuada na Bolinha de Pais, traz para a Infante, faz o empratamento, fornece a alimentação. Todo o serviço de alimentação e acompanhamento atualmente é feito pela Associação de Pais. O acompanhamento exterior é feito pelas funcionárias da escola, mas todo o serviço de alimentação é a Associação de Pais que tem o serviço com as funcionárias e fornece as necessidades das crianças que estão e que faz esse acompanhamento. Portanto, é um serviço que como foi dito ontem e ouviram da parte da autarquia, que o serviço de alimentação é a responsabilidade da autarquia. Neste caso é a associação que faz, portanto, não existindo a associação de pais, não existindo o espaço do ATL, fica colocado em causa o acompanhamento lá. Aliás, as instalações estão, ficam. Agora, a nível de funcionários, óbvio que com a despesa que existe, fica em causa. Não existindo funcionários, não se pode fazer esse acompanhamento.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo apoia o processo de reconversão tecnológica da termoelétrica do Pego, nos concelhos de Abrantes. Os autarcas da região ouviram na altura, da parte da administração da Tejo Energia, que a intenção dos acionistas daquela empresa desenvolver um projeto ambicioso do ponto de vista ambiental, económico e social, para além da data final do contrato de aquisição de energia, que lhe foi atribuído a 1 de dezembro de 2021, tendo dessa forma a conversão da central do Pego, atualmente a carvão, a funcionar a resíduos florestais já a partir de 2022. O assunto foi abordado na recente reunião da Câmara de Tomar, depois do PSD ter colocado a questão da participação do Conselho neste processo. A presidente do município Nabantino, Anabela Freitas, que também lidera a SINT, alertou para a necessidade de aguardar pela tomada de posse do novo governo, assegurando então que os municípios estão disponíveis para apoiar a dinamização de uma nova fileira económica.
Os 13 municípios do Médio Tejo mostraram-se disponíveis para isso. É a questão do transporte dos resíduos para a central. E se estamos aqui num programa, se estamos aqui e queremos todos ter uma região de descarbonização zero e que as alterações climáticas efetivamente passem das palavras, que ficam muito bem nos discursos, mas passem das palavras para as ações, a questão do transporte da biomassa é uma questão pertinente e, portanto, não vai andar caminhões durante este território todo a poluir, não é? Portanto, efetivamente, como sabem, a central do Pego é abastecida por... tem uma linha privada de comboio. E, portanto, naquilo que é possível manter por comboio, o transporte será feito por comboio. Por outro lado, e dizia eu, os municípios, todos eles demonstraram disponíveis para criar dentro do seu território um local de armazenamento da biomassa para que depois seja transportado planeadamente para a central do Pego. Mas neste momento a empresa está a acabar ainda um conjunto de estudos e temos que aguardar pelo novo governo para que consigamos efetivamente que os leilões sejam atrativos, sejam feitos à medida para a transformação desta central. E, por outro lado, falar com a questão da floresta na valorização daquilo que são os recursos de biomassa, para que o proprietário também possa envolver-se neste processo.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.